Nós estamos falando então sobre a nova ordem de Davi e mostrando o que mudou, o que não mudou em relação à ordem de Moisés. Só lembrando os cinco pontos que nós falamos domingo passado, cinco aspectos da ordem de Moisés para a gente entender o que mudou, o que não mudou em relação à ordem de Davi. Primeiro, a lei, que é a palavra escrita. Segundo, o tabernáculo, a casa de Deus. Terceiro, o sacrifício pelo sangue, pelos pecados. Quarto, a ordem ministerial, né, de sacerdotes e levitas. E quinto, os preceitos e as regras que Deus deu através da lei, que regiam todos os aspectos da vida do povo de Deus. Então, esses são os aspectos da ordem de Moisés, e a gente separou assim para poder entender melhor o que Davi mudou, o que ele não mudou, sempre tendo mais ou menos, né, como base, né, por que nós estamos querendo analisar isso, porque Davi levantou uma tenda, um tabernáculo para a arca. E Davi trouxe louvor e instrumentos musicais e cânticos e tudo. E a tendência, né, na nossa época, mais atual, mais recente, que Deus tem feito algo semelhante em trazer também música, louvor, né? Eu estava pensando, hoje, para nós, é quase inconcebível a gente pensar em cultuar a Deus sem música, não é verdade? Para nós, assim, você pensou em cultuar a Deus, tem a centralidade da palavra, tem outros aspectos, mas para nós hoje a música faz parte, é um aspecto do culto a Deus que a gente quase nem consegue imaginar. Mas se a gente voltasse na história da igreja, nós iríamos ver que a música, embora não estivesse ausente em outros séculos, em outros momentos da história da igreja, mesmo na igreja primitiva, há menção de músicas, de cânticos nas epístolas e tudo, mas a gente percebe que não ocupava esse lugar de destaque. E não era o tipo de música alegre, de celebração que nós temos hoje, né? Eu gosto de mencionar, né, aqueles cânticos dos monges, né, os cânticos gregorianos, porque assim, não é o único estilo, mas é um bom contraste com o tipo de música e louvor que nós temos hoje. Mesmo se você pensar no tempo da Reforma, temos Castelo Forte, o Nosso Deus, que é um grande hino da igreja, mas quando você imagina aquilo dentro de uma catedral, que mesmo os tempos luteranos pareciam catedrais, se você olhar assim, o pastor luterano, ele subia num negócio com escadas e tudo, e pregava lá do alto, né? E os templos eram bem semelhantes a catedrais, e quando você imagina cantando um Castelo Forte ao Nosso Deus, ou outros hinos, né? É aquela coisa solene, compassado, né? Assim, uma coisa bem diferente do tipo de música que nós temos hoje. Então, é algo que mudou, né? A igreja mudou do século passado para esse século, com música, com louvor, com adoração, e no tempo de Davi aconteceu isso. Então, isso é mais uma identificação, que eu tenho falado que a época de Davi é muito parecida com a nossa época, porque como Davi veio antes de Salomão, que seria o estabelecimento do reino de Deus permanente, com paz, governando toda a terra, nós também estamos esperando a vinda do reino de Deus dessa forma. Então, por isso que essa época de Davi tem um interesse especial para nós, para entendermos isso. Então, só que nessa volta de louvor e de música, na época de Davi, ele trouxe a arca e o tabernáculo de Davi, como nós falamos domingo passado, houve uma ênfase, houve uma separação, a arca ficou separada do restante do tabernáculo, e hoje também o louvor e a adoração parece que ficou isolado, ficou separado do todo que Deus quer fazer na casa de Deus, né? Então, por isso que nós estamos tentando entender melhor, Deus realmente, com Davi, jogou fora esse negócio de... Sabe, porque muita gente, quando sai do que nós chamamos de tradicionalismo, né, batismo no Espírito Santo, renovação, música, louvor, né, aí a gente tem a tendência de falar assim, ah, tradicionais, igrejas tradicionais, ficam cantando aqueles hinos antigos, ficam muito cultos muito solenes. Então, a tendência é... criticar, dizer isso aí é coisa do passado. Então, por isso que eu estou levando um tempo para mostrar para vocês que Davi não jogou fora a ordem de Moisés. Então, esse é o ponto que nós queremos ver. Sim, houve no tempo de Davi uma mudança, uma transição, tinha muita coisa fora do padrão certo, mas é isso que nós queremos entender. Para chegar à ordem de Deus, o que aconteceu no tempo de Davi para entender o que vai acontecer hoje. Então, nesses cinco pontos que caracterizam, a gente desmembrou a ordem de Moisés para poder entender melhor, nesses cinco pontos que caracterizam a ordem de Moisés, o que é que Davi mexeu? Aonde ele mexeu? Né? Então, nós falamos, na lei não. A lei é a palavra escrita, não se mexe com a palavra escrita. Nenhuma nova ordem pode dizer, nós temos uma nova revelação que é diferente, que muda, que altera a palavra escrita. Não. Tabernáculo. O que Davi mudou em relação ao tabernáculo? Sim, aqui está o ponto central, né, esse segundo aspecto da ordem de Moisés. Isso realmente houve uma mudança. Por quê? Porque o tabernáculo de Moisés, a ideia do tabernáculo era que o povo de Deus estava viajando no deserto, então eles precisavam de um lugar de encontro com Deus, mas um lugar que pudesse mudar, né? Eles não iam ficar fixos no lugar. Então o tabernáculo, ele tinha duas características importantes. Primeiro, que era uma habitação móvel. Não era um imóvel, né? era um móvel, ele mudava de lugar em lugar. E durante quatro séculos por aí, né, que quando Davi se tornou rei, de quatro a cinco séculos, que eles já estavam na Terra Prometida, o tabernáculo continuou. Mas Davi foi quem disse, gente, os levitas não precisam mais desmanchar o tabernáculo, montar o tabernáculo, acabou essa função dos levitas. Então, Davi mudou a característica da casa de Deus, porque era um tabernáculo móvel, e ele, naquele outro capítulo que nós vimos, né, quando ele buscou a Deus, e né, ele quis fazer uma casa para Deus, e a revelação de Davi é que a arca veio para Jerusalém e não vai mudar mais. Um versículo que, só fazendo um parênteses aqui, né, para reforçar isso, um texto que a gente não leu juntos ainda, é 1 Crônicas, no meio desses capítulos iniciais de Crônicas, com nomes e genealogias, 1 Crônicas 6, versículo 31 diz o seguinte, 1 Crônicas 6, 31. Estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto, porque esse capítulo está falando sobre os levitas, né? Então, no meio desse capítulo, os nomes dos levitas e tudo, ele faz essa observação. Estes são os que Davi constituiu sobre o serviço de canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Então, nós sabemos pela história que realmente a arca não saiu mais de Jerusalém. A última vez que nós ouvimos falar da arca, ela estava dentro do templo que Salomão edificou depois que Nabucodonosor veio com os babilônios e destruiu Jerusalém. Nós nunca mais ouvimos falar da arca. Então, realmente a arca não saiu mais de Jerusalém. Mas nós poderíamos até dizer, mas não foi presunção da parte de Davi, falar assim, que a arca não vai, assim, ele trouxe a arca para Jerusalém, e falou assim, a arca não vai mais sair do lugar. Então, ele teve realmente essa convicção de que Deus escolheu Jerusalém, as viagens, até mesmo dentro da Terra Prometida, que o tabernáculo andou por algumas cidades, acabou, não vai mais sair do lugar. Então, Davi instituiu o serviço de canto na casa do Senhor depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo, da tenda da congregação, com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. Então, aqui fica muito claro quem acha, esse é outro ponto que precisamos deixar bem claro, vou tornar a mostrar isso depois quando Davi trouxe a arca, né, no capítulo 15 e 16 de Crônicas, que uma coisa assim que alguns podem pensar é que Davi colocou louvor naquela tenda onde estava a arca. Sim, ele fez isso, mas ele também colocou louvor, cantores e instrumentos musicais, levitas, tudo na ordem, lá onde estava o tabernáculo, em Gibeon. Então ele colocou louvor nos dois lugares. Isso mostra que Davi não estava preocupado só com a arca, ele estava preocupado com toda a casa de Deus, com os sacrifícios e com tudo que precisava. Então, voltando aqui, né, nós estamos vendo, o segundo aspecto da ordem de Moisés era o tabernáculo. Davi mudou isso, não mudar no sentido sim de dizer, agora Deus nos mostrou que é louvor, agora, ou sacerdotes, ou vocês que ficam aí fazendo sacrifícios de animais, lembra que Davi teve até a revelação de que Deus não queria sacrifício, vocês lembram, Salmo 51, no próprio, né, na própria situação de arrependimento de Davi, ele falou assim, Deus não quer sacrifícios de animais, ele quer um coração quebrantado. Davi viu, e tem outros salmos, Davi entendendo que Deus tinha alguma coisa além de sacrifícios de animais. Mas mesmo assim, Davi não tira sacrifícios. Então é isso que eu quero que vocês vejam esse equilíbrio que a palavra de Deus tem, porque todos os desequilíbrios vem da nossa tendência a extremos, nossa tendência humana, mas a palavra de Deus é muito equilibrada, a palavra de Deus traz louvor, adoração, uma coisa nova, mas não joga fora aquilo que tinha antes. Nós precisamos de um altar, irmãos, nós precisamos de sangue hoje, não de animais, mas precisamos do altar. Precisamos de arrependimento, ou nós entramos numa nova dimensão, que tudo é louvor e ninguém precisa mais ficar triste, pensando em pecado, em condenação, como que é? Então, isso que a gente precisa entender. Nós precisamos de alegria na casa de Deus, e os outros aspectos do culto a Deus? Será que tem lugar no culto a Deus para solenidade? Tem lugar diante de Deus? Deus aprecia músicas mais solenes, mais, entre aspas, tradicionais? Ou Deus se cansou do tradicionalismo? Né? Tradicionalismo, no sentido assim, faz como rotina, sem nem pensar o que está fazendo, isso Deus abomina. Tudo que é rotina, que não tem o coração, isso Deus abomina. Mas aquilo que, eu estou falando aquilo que nós chamamos de tradicional. Nós chamamos de tradicional, né, aquelas igrejas que enfatizam muito o estudo da palavra, escola dominical, ensino, não, agora batismo no Espírito Santo, Deus me mostra, eu abro a Bíblia e Deus me revela, como que é isso, irmãos? Como que é isso? Então, a gente precisa entender, Davi trouxe uma nova ordem, mas ele valorizou essas outras coisas, né? Então, o que que Davi mudou nesse segundo aspecto? Ele mudou a característica da casa de Deus. A casa de Deus não seria mais móvel. Se você olha o plano, né, a planta do templo, era a mesma coisa do tabernáculo. Tinha o átrio, tinha o lugar santo, tinha o lugar santíssimo. Então, ele não mudou a planta, mas mudou de tabernáculo, desmancha, monta, e sonhou, né? Ele não pôde fazer, mas sonhou, preparou para uma casa permanente. Deus quer uma casa. Então, isso Davi ampliou. Que mais que Deus mudou, que Davi mudou em relação ao tabernáculo? Ele acrescentou toda essa ordem de música, instrumentos musicais e cânticos, né? Toda essa nova parte do culto a Deus, ele acrescentou, não tinha na lei de Moisés. Então, o aspecto principal onde Davi trouxe uma nova ordem é nesse segundo ponto, né? Mudou a característica da casa de Deus, de temporário, né, transitório, mudando sempre para permanente. A casa de Deus vai ser um lugar onde Deus vai habitar para sempre. Nós, irmãos, nós não chegamos lá. Né? As igrejas que falam, nós somos a única igreja certa, eles acham, falo eles, mas todos nós partilhamos dessa ideia, assim, né? Nós facilmente achamos que nós chegamos em Jerusalém. A arca de Deus chegou no nosso movimento, na nossa igreja, e não vai mais sair daqui. A gente pensa isso, mas não é verdade. Agora, Deus quer levar, né, nosso objetivo, nossa oração, nossa busca a Deus é: Deus, quando é que nós vamos parar de montar e desmontar o tabernáculo? Quando é que o Senhor vai fazer uma casa permanente? Então, e o outro aspecto do louvor e da música. Número 3, o terceiro aspecto da ordem de Moisés era sacrifício. Então, aqui eu quero que vocês se lembrem do seguinte. Primeiro, nós vamos voltar àquela parte onde Davi trouxe a arca de volta, mas Davi aprendeu na própria vida dele. Tem coisas que estão na palavra de Deus. Moisés já tinha instituído, né, sacrifício de animais, isso aí fazia séculos, mas Davi precisou aprender, como nós precisamos aprender, o valor do altar. Davi precisou aprender antes de realmente embalar na nova ordem, com música, com alegria, com cânticos. Davi precisou aprender sofrimento, disciplina, arrependimento. Davi precisou aprender o altar. Eu vou voltar a falar sobre isso. Mas eu quero, assim, esse terceiro ponto, sacrifícios de sangue por causa do pecado, esse ponto não só Davi manteve, mas ele teve que aprender sobre isso, né? No quarto ponto, sacerdotes e levitas, nós temos visto que Davi, ele mudou algumas funções, né, dos sacerdotes. Os levitas não iriam mais precisar levantar a arca e desmanchar o tabernáculo, né, eles não iam ter que fazer esse serviço. Então ele organizou, mas ele manteve a ordem de Moisés, como Moisés tinha instituído, os três filhos de Levi, tudo certinho, mas ele mobilizou sacerdotes, levitas. Esses capítulos que nós estamos vendo agora, capítulo 23, 24, 25 de Crônicas, tudo explicando, nós não vamos tomar tempo para ler, mas é só para vocês entenderem por que esses capítulos estão aqui na Bíblia. Tem muitas coisas maravilhosas, devem estar escondidos aí, mas no geral, esses capítulos estão para mostrar como Davi organizou, mobilizou tudo para a casa de Deus, para os levitas, os sacerdotes entrarem nos seus devidos lugares. Nós falamos hoje que toda a igreja são sacerdotes, todos na igreja são sacerdotes, todos são levitas, mas aonde está a mobilização? É, Davi fez isso é uma preparação para a casa de Deus. E em último lugar, os preceitos e regras. Davi não mudou, mas ele deu um pequeno antigosto, né, um pequeno vislumbre do que seria na nova aliança, que é não ficar preso só com regras e preceitos, mas fazer aquilo dentro do espírito da palavra. Aquilo que Deus quer da nossa vida é mais do que você guardar. Você fala assim, eu estou guardando todas as leis que Deus mandou. Não, Deus quer, além disso, Ele quer uma coisa interior. Você guarda, não o exterior, mas você guarda aquilo que Deus realmente quer no interior. Então, isso ficou meio corrido no final da última aula, então eu queria que isso ficasse bem claro, como Davi, o que ele fez para manter e ampliar mais a ordem de Moisés. Então agora eu quero que vocês voltem comigo para 1 Crônicas 13, porque como também já mencionei, essa nova ordem de Davi começou na verdade, começou quando Davi trouxe a arca de volta. Ele dedicou os últimos anos para toda essa organização que nós estamos vendo agora, a partir do capítulo 23, mas essa ordem de música, de louvor, né, que ele trouxe, isso começou quando ele trouxe a arca de volta. Então, 1 Crônicas 13, nós não vamos ler tudo assim, só quero que vocês lembrem de alguns pontos importantes para a gente também até fazer paralelos com o nosso tempo, né? Então, quando Davi se propôs a trazer a arca de volta, né, ele falou que no tempo de Saul ninguém lembrava da arca, então ele pôs no coração, nós vamos trazer a arca de volta. E quando ele trouxe a arca para a cidade de Jerusalém, o versículo 8, 1 Crônicas 13, 8, Davi e todo Israel alegravam-se. Então, eu já mencionei isso, mas eu quero que vocês até na folha, quando eu coloquei a nova dimensão de adoração, né, na nossa folha, começa ações de graça. O que que Davi aumentou que ele trouxe, né, de novidade nessa nova dimensão de culto, de adoração? Então, a gente colocou ações de graças, instrumentos musicais, cânticos, profecia, mas eu queria que vocês, se vocês não anotaram ainda, anotem agora, assim, que o ponto central dessa nova ordem, a gente pode falar em uma palavra: alegria. O ponto central do que Davi estava trazendo de novidade, de diferente, porque realmente é aquela coisa, quando você visualiza o culto a Deus no tabernáculo de Moisés, assim, para você pegar isso que eu estou falando, é preciso ler. Eu sei que para o novo convertido é difícil ler Êxodo, Levítico, às vezes até para o velho convertido também, mas, gente, nós precisamos ler. Nós vamos ler. Mas o que, que eu faço? Assim, quando você lê qualquer parte da Bíblia, um capítulo, seja um salmo, qualquer coisa, nós temos que, além, Deus usa textos isolados. Pega um versículo, fala, esse versículo falou comigo, esse versículo, nem se importa com o contexto, Deus faz isso. Mas para você entender o plano de Deus, você tem que ler as coisas no contexto, né? Então, quando você lê Êxodo, Levítico, né, pode ser cansativo, pode parecer assim, mas nova aliança, não tem esse negócio de animal, para que eu tenho que ficar lendo sobre o bode, sobre o bezerro e sobre como que eles matavam e tiravam esse órgão e tiravam o sangue, por que eu tenho que ler isso? Né? Então a gente tem que ler tentando pegar uma visão. Então, quando você lê tudo que fala na lei de Moisés, você tem uma sensação do culto a Deus no tempo de Moisés. Como era o culto? Vamos partir de Êxodo 20, do Monte Sinai, quando Deus ia falar lá do alto, em voz ao vivo para o povo. Como que era? Qual que era o ambiente? Vocês lembram? Como que era o ambiente daquele culto a Deus? Eles ficavam pulando, dançando, tocando harpa, tamborim? Não, era um ambiente de muito temor. Importante isso, Deus não joga fora isso. Mas era uma coisa incompleta. O culto a Deus no tempo de Moisés era um culto solene, era um culto pensando no pecado, era um culto pensando no sangue, era um culto pensando: Deus é santo e eu sou uma pessoa ímpia, pecadora, eu não posso tocar, eu não posso encostar no Monte Sinai, senão eu morro. Durante 3 dias eu preciso me santificar. Leia lá como é que era em Êxodo 20. Eu preciso me santificar, Deus é santo, Deus vai falar. O povo de Israel, depois da experiência, eles falaram com Moisés: Deus falou com a gente não morreu, mas não deixa ele fazer de novo, né? Não deixa ele fazer de novo, que da próxima vez acho que eu morro. Eles não ficaram assim: Deus falou com a gente, que maravilha, né? A gente fala, Deus falou comigo no culto. Eles não ficaram assim, não. Eles assim: Deus falou mesmo, mas não deixa ele falar de novo, porque é uma experiência aterradora. Então, esse é o culto de Deus no tempo de Moisés, essa é a ordem de Moisés. E Davi trouxe uma coisa nova. Só que, é isso que eu queria que vocês vissem agora, ó. Crônicas 13, versículo 8. Davi, todo Israel, alegravam-se perante Deus com todas as suas forças. Por que que alegria é um ponto central da ordem de Davi? Todas as suas forças, não é uma coisa obrigatória. Quando você pensa em lei, você não pensa assim num fardo pesado. Ai meu Deus, eu tenho que guardar isso, eu tenho que me abster daquilo, eu tenho que... Davi não, Davi é alegria, com todas as forças, com cânticos, com harpas, com alaúdes. Ele pegou a gama inteira de instrumento musical. É instrumento de corda, é instrumento de percussão, é instrumento de sopro. Todo tipo de instrumento, símbolos, trombetas, tudo. Todo Israel. Como é que foi? O que aconteceu nesse dia? Aconteceu um desastre, não foi? Com toda essa alegria, irmãos, é isso que as pessoas, os grupos que enfatizam hoje, nós temos vários movimentos, Deus tem dado músicas maravilhosas, Deus tem restaurado, Deus tem feito muita coisa, não devemos desprezar. Mas, irmãos, eu não vejo muitos grupos que falam de louvor e adoração explicando o que que deu errado quando Davi trouxe a arca de volta. Davi também, ele está, ó, todo Israel, quem não... O sonho de qualquer líder, a nação inteira, lógico que não, não é representativo, né? Mas a nação inteira estava trazendo a arca de volta, todo mundo alegre, todo mundo pulando, todo tipo de instrumento, coisa maravilhosa. A Bíblia fala, Salmo 100, entrai na presença de Deus com cânticos, com alegria. Davi, né, foi ele que recebeu essa revelação. E logo em seguida, um homem põe a mão na arca e cai morto. E Davi ficou muito aborrecido, e falou assim, Deus, o Senhor fez uma brecha contra nós, a gente estava tão alegre. Irmãos, a alegria, tudo isso que eu estou falando é coisa preciosa, mas a gente não tem alegria sem o equilíbrio, sem o sacrifício, sem a santificação, sem a base. Por isso que eu estou tentando mostrar o que é que Davi aumentou, o que é que ele mudou e o que aconteceu de errado. Então, quando essa nova ordem, né, capítulo 13, foi a tentativa que não deu certo. Muita alegria, muito cântico, mas pá! Né, sabe uma música, tem algumas óperas e peças musicais que mostram isso. Assim, tem aquele movimento assim, tudo cheio de tranquilidade, depois vem um outro movimento, pá, pá, tudo, né, parece que a coisa tá trovão e tempestade, tudo dando errado. Assim, a música tem uma maneira maravilhosa de demonstrar isso, de você sentir. Então, essa música, se nós fôssemos contar a história de Davi em música, seria assim, todo mundo cantando, depois vem uma nota discordante, dissonante, tudo deu errado, tristeza. E aí, capítulo 15, vamos lá. Capítulo 15, versículo 2, então disse Davi, ninguém pode levar a arca de Deus, senão os levitas, porque o Senhor os escolheu para levarem a arca de Deus e para os servirem eternamente. Irmãos, Deus tem nos chamado, tem chamado toda a igreja, por isso que hoje é um pouco mais difícil discernir isso. Mas naquele tempo, a nação inteira de Israel estava se alegrando, todo mundo estava cantando, mas aconteceu um desastre e alguém morreu. Aí Davi foi buscar na palavra, item número 1 da lei de Moisés, e foi buscar na palavra e foi descobrir que pode servir a Deus com alegria, mas tem que ter pessoas santificadas, tem que buscar fazer as coisas da maneira certa, de acordo com a palavra. Precisamos da palavra, precisamos do altar. Olha só, não vou ler todo esse texto, mas a primeira parte do capítulo 15, Ele pega os levitas e os sacerdotes e fala assim: agora vocês se santifiquem, porque quem leva a arca são os sacerdotes. Não pode ser levado num carro como nós fizemos, e não pode também, não só a arca, mas se você continuar, olha só, até versículo 11, ele chama os sacerdotes, né? E vós sois os chefes, santificai-vos, no versículo 12, versículo 13, visto que não levaste da primeira vez, o Senhor fez uma brecha em nós, porque não o buscamos segundo a ordenança. Agora, assim, versículo 14, santificaram-se os sacerdotes e os levitas. E versículo 15, então, eles passaram a levar a arca. Então, isso é a presença de Deus, o culto a Deus, ainda que todos são chamados para ser, né? Hoje não tem assim só uma parte que pode ser sacerdote, todos nós podemos ser sacerdotes, mas os sacerdotes, se todos nós somos sacerdotes, né? Eu estou também enfatizando isso, na nova aliança, não é mais 10%, não tem mais dízimo, não, é 100%, gente, é 100%, então não é assim, agora eu não preciso, mas não, agora eu vou dar, se Deus tocar no meu coração, eu dou 20, dou 30, dou tudo que eu tenho, eu esvazio o meu bolso, né? Então a santificação é da mesma forma, agora não tem mais assim, só o pastor que é levita, o sacerdote, só aqueles que tocam o instrumento, não, todo mundo é levita e sacerdote, então, se todo mundo é, então vamos todo mundo nos santificar e buscar a Deus, porque a arca de Deus precisa ser trazida sobre os ombros e precisamos ter, as coisas precisam acontecer de acordo com a santidade e a palavra de Deus. Aí, versículo 16 fala, disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos cantores, para que com instrumentos de música, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Então no capítulo 13 foi uma bela bagunça, aberta para todo mundo, mas agora fala assim, não, agora os sacerdotes levem a arca, e os levitas também, vocês que têm, sabem como fazer, aí em seguida, quer ver, no versículo 22, fala assim, Kenanias, chefe dos levitas, tinha o encargo do canto. Era essa sua responsabilidade, por quê? Porque ele era entendido, perito, ele sabia. Não era uma... Deus ama todo mundo com alegria, cantando desafinado. Deus ama, amém, que Deus filtra tudo e escuta um som bonito, chega bonito aos ouvidos dele, mas ele quer que a gente tenha as duas coisas. No final do capítulo 15, olha só, como que então aconteceu depois de ter dado errado, no capítulo 15, como foi que a arca veio a Jerusalém? Versículo 25, assim Davi, os anciãos de Israel, os capitães de milhares, foram com alegria, alegria Deus quer sim, não, né? Quando Deus julgou aí, ele não quis falar assim, eu não gosto de alegria, eu quero que todo mundo ficar muito solene, muito triste sobre os pecados, não, ele falou assim, é para continuar com alegria, mas vamos fazer de acordo com a ordem de Deus, com alegria para fazer subir a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Havendo Deus ajudado os levitas, que levavam a arca da aliança do Senhor, sacrificaram, isso não aconteceu da outra vez, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. Então ele trouxe a arca com alegria, mas ele não desprezou o sacrifício. Dessa segunda vez, né, quando ele fez as coisas da maneira certa, ele mostrou arca sim, mas altar também sim. Eles, vamos trazer com alegria, mas tem que ter o sacrifício. O que quer dizer isso, tem que ter o sacrifício? Tem que ter arrependimento, tem que ter o sangue de Jesus, tem que ter o reconhecimento da nossa situação de pecado. Irmãos, muita gente está pulando na presença de Deus que nem começou a colocar a vida em ordem diante de Deus, não sabe nem o que é arrependimento, nem abriu os olhos para ver. Não estou dizendo que você não pode celebrar na presença de Deus se tem alguma coisa, não, senão ninguém nunca celebraria. Mas eu estou dizendo que nós não, como igreja, nós não podemos levar a entrar em louvor e adoração sem, vamos andar com a arca, mas vamos sacrificar. Então, ele tem as duas coisas. Ele tem a arca com alegria, mas ele tem o sacrifício que significa, né, o sacrifício de Jesus por nós e significa a nossa identificação. É o altar de arrependimento, o altar de consagração, o altar de se dedicar a Deus. Né? Versículo 27. Davi ia vestido de um manto de linho fino. Isso era roupa de sacerdote. Como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores e Kenanias. Quem que é Kenanias? É aquele homem que sabe cantar. Aquele homem que é instruído. Aquele homem que sabe dirigir. Então, agora é diferente. Vocês estão percebendo o contraste com o capítulo 13? 13 foi uma coisa assim, feita assim. Davi fez com boa intenção, com alegria, mas ele fez tudo errado. Agora sim, ele está fazendo da maneira certa. Kenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi levava também sobre si uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor ao som de clarins, de trombetas, de címbalos, juntamente com alaúdes e harpas. Então, foi aqui que foi iniciada a ordem de Davi. Né? No capítulo 16, vamos só ir um pouquinho adiante aqui. Então, eles fizeram essa celebração. Versículo 16, eles colocaram a arca no meio da tenda que Davi tinha armado, ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Versículo 4. Designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor. Então, agora a gente vai ver como que ele trouxe a arca e agora, como é que ficou o culto a Deus depois de trazer a arca. Então, nós temos, lembra que nós temos agora, antes a arca estava separada do tabernáculo, só que estava esquecida. Agora a arca veio para Jerusalém, mas não está junto ainda com o tabernáculo. Então, a arca está em Jerusalém e Davi, ele designou, versículo 4, alguns dos levitas para ministrarem aonde? Perante a arca do Senhor. E aqui fala de três coisas que eu acho importante a gente notar. Tem algumas traduções assim, que divergem aqui nessas três, mas número 1, celebrar. Eles vão ministrar perante a arca fazendo três coisas. Celebrando, essa palavra celebrar significa assim, recordar. É você dizer a Deus o que as grandes maravilhas que ele tem feito. Então, celebrar é fazer recordar, é fazer memória. Irmãos, isso é uma coisa muito forte na Bíblia, coisa que a gente sabe, é uma daquelas coisas que a gente sabe, que a gente procura até fazer, mas eu acho que de vez em quando nós precisamos voltar atrás, é o primeiro ponto que está aqui na folha da nova dimensão de adoração, ações de graças, que aqui ele fala, celebrar primeiro, segundo, dar graças, que são coisas que vão juntos. Você fala de uma coisa que Deus fez, se você fala do que Deus fez, o que você vai fazer em seguida? Você vai dar graças por aquilo que ele fez e em seguida você vai exaltar a Deus porque ele fez isso. Então é tudo relacionado, né? A Bíblia, algumas pessoas fazem distinção, acho que é válida, né? Que adoração você adora a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Louvor, você louva a Deus pelo que ele faz, né? E ações de graças, você fala daquilo que ele fez. Mas, como todas as distinções que a gente faz didaticamente, na prática, elas se misturam tudo, não é verdade? Elas se misturam tudo. Eu não acho que você tem que chegar diante de Deus e falar assim, peraí, eu preciso adorar a Deus pelo que ele é, não vou pensar em nada que ele fez. Fica até um pouco artificial, assim, meio, né? Então, faz parte, né? Nós não devemos só engrandecer a Deus quando ele faz uma coisa boa, né? A ideia é essa, né? Não é só quando ele faz, né? Temos muitos exemplos, né? Até salmos que falam assim, né? Aquele salmo 42 e 43, que são dois salmos, mas na verdade eles são mais ou menos uma continuação de um para outro, que fala assim: por que está abatido a minha alma? Por que está triste dentro de mim? E ele começa, como muitos salmos, ele fala que vai celebrar a Deus, e você percebe que ele ainda não obteve a resposta. Mas ele também, isso é muito importante, a gente não deve nem obrigar a si mesmo e nem aos outros a ficar alegres e louvar a Deus quando você está com o coração pesado. Mas isso não significa assim: bom, eu não estou a fim de louvar a Deus hoje, então eu não vou louvar. Também não é isso. O que eles faziam? Qual que era o caminho que mostrava, que Davi nos mostra nos Salmos? Qual o caminho que a gente tem? Ele é muito honesto diante de Deus. Ele começa falando: ah, o povo está me perseguindo, eu tenho muitos inimigos, eu estou sofrendo, por que que o Senhor me abandonou? Né? Ele fala nesse Salmo 42, né? Por que está abatido minha alma? E ele começa a falar: está abatida por quê? Deus esqueceu de mim, porque Deus não está agindo. Ele fala, né? Então, Deus não quer uma alegria falsa. Você chega na presença de Deus, você derrama a sua alma diante de Deus. Né? Preferivelmente, né, o ideal é quando a gente chega num culto de congregação, todo mundo junto, é você ter feito isso em casa. A pessoa que passou a semana inteira e não falou com Deus, e não derramou a alma diante de Deus, ele vai chegar no culto com o coração pesado, ele não vai conseguir entrar no louvor, não é verdade? Então pode virar para o seu irmão e ficar alegre, um monte de coisa, você não vai conseguir ficar alegre. Não é isso que acontece? Então, o que a gente deveria fazer antes de chegar no culto? A gente tem que, né, não só antes do culto, mas todos os dias, a gente tem que derramar a alma diante de Deus, a gente tem que falar assim: Deus, está acontecendo isso. E antes de ver a resposta, você já começa a sua fé, você nota isso no salmista, né? Ele começa assim, falar: minha vida está assim, mas no passado o Senhor operava, quando o povo estava desesperado, quando o povo estava sendo derrotado, estava em situações terríveis, o Senhor chegava, começa a lembrar de coisas passadas, aí ele começa a fazer, e o Senhor vai fazer isso para mim também, o Senhor vai, né? Mas não tem a resposta ainda, mas você começa a se alegrar antes de ver a resposta, porque você confia no Senhor. Mas é diferente, percebe a diferença? Não é assim: eu tenho que ficar alegre porque Deus mandou ficar alegre. Tem muita gente que fala isso, né? Deus quer um povo alegre, vamos nos alegrar. Não é verdade, mas Deus precisa nos dar um caminho. Às vezes, por isso que precisa muito, muito, muito do Espírito Santo para todos os momentos do nosso culto a Deus. Quando um líder é dirigido pelo Espírito Santo, às vezes ele canta uma música de arrependimento, porque tem muita gente que precisa dizer: Deus, eu confesso os meus pecados, eu quero que o Senhor lave a minha vida. Isso é necessário antes de você poder regozijar-se na presença de Deus. Amém? Então, ele colocou os levitas diante da arca para celebrar, para dar graças e para louvar e exaltar o Senhor. E logo em seguida tem um salmo, que é o salmo, uma parte do salmo 105, né, que está aqui no capítulo 16 de Crônicas, que ele começa no versículo 8, né? Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Está vendo como é o caminho? O caminho é lembrar. Então, essa questão de ações de graças, que está aqui no primeiro ponto, aqui da nova dimensão de adoração, essa é a chave, irmãos. Nós precisamos lembrar de coisas até de outras gerações, precisamos lembrar de coisas que Deus já fez na nossa vida, precisamos lembrar de coisas que Deus tem feito na vida de outras pessoas que nós conhecemos. Ah, já falamos tanto sobre aquela vez que Deus... né, acho que Deus já cansou. Não, lógico, Deus quer coisas novas, mas Deus não cansa de ouvir o seu povo dando graças e rendendo graças. Isso deveria fazer muito mais parte do nosso culto a Deus, da nossa devoção pessoal. Devia ser uma coisa muito importante em todos os momentos. É, segura o lugar aqui, mas se você, ou só anote a referência, mas é Deuteronômio 28, tem lá na Moisés falando, mas tem um texto aqui que é importante. Deuteronômio 28, 47, ele, em uma das coisas que ele está já profetizando, que o povo de Deus não vai ser fiel, que Deus vai julgar e tal, ele fala assim: porque não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração por causa da abundância de tudo. Ele está dizendo aqui que Deus, uma das razões por que Deus vai julgar o seu povo, é porque quando Deus abençoava, o povo não tinha alegria, o povo sempre aquela coisa assim: é, o Senhor fez isso, mas eu quero mais. Né? Já viu essa atitude, né? É, não sei onde que eu já vi, mas já vi em algum lugar, né? Acho que aqui dentro, né? Deus faz muitas coisas e você logo, logo assim parece que aquilo não é suficiente, você quer mais, né? Você está descontente de novo porque Deus já abriu porta de emprego, Deus já curou, Deus já abençoou a família, mas não está bom, né? Não está bom, porque falta isso, porque eu preciso disso, porque eu tenho que ter mais coisas, porque tem uma coisa errada na minha vida. E ele fala assim: porque vocês não serviram a Deus com alegria e bondade de coração, por causa da abundância de tudo, vocês vão servir os inimigos. Ele continua falando, isso é muito importante. É, Salmo, só mais um texto sobre isso, Salmo 107, é um clamor do salmista. Salmo 107, não sei se vocês estão lembrando desse salmo, mas é um salmo que tem um refrão, né? Ele conta umas coisas que Deus fez, depois o povo se afasta de Deus, e aí eles clamam ao Senhor na angústia. Então é um salmo que conta história e que tem um refrão, né? E versículo 21, Salmo 107, 21. Deem graças, tem uma tradução que fala assim: oh, que os homens dessem graças ao Senhor pelo seu constante amor, pelas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de louvor, relatem as suas obras com regozijo. Então, essa é a ideia de ações de graças. É isso que Davi instituiu. Não só sacrifícios de consagração, de perdão dos pecados, de arrependimento, mas ele colocou os levitas para fazerem essa ministração diante de Deus com ações de graça. Então, alegria, que é o centro de tudo, mas a alegria está muito relacionada com ações de graças. Né? É por causa daquilo que Deus tem feito que nós podemos dar graça ao Senhor. É um assunto extenso, não estou pretendendo entrar em todos os aspectos, né, de onde que vem a alegria, né, mas é só para a gente poder ter uma ideia. Voltando então para 1 Crônicas 16, eu só queria terminar de mostrar aqui onde Davi iniciou essa ordem dos levitas. Foi depois de trazer a arca. Então, nesse início de capítulo, ele colocou os levitas para ministrarem perante a arca. Aí tinha Asaf, versículo 5, né? Asaf era o chefe, depois tinha mais alguns. No final do versículo 5, eles deviam tocar os alaúdes e as harpas. Asaf devia fazer ressoar os símbolos. E Benaia e Jaziel, os sacerdotes, deviam tocar trombetas continuamente perante a arca da aliança de Deus. Agora, será que Davi achou que devia ter, já falei sobre isso, mas vamos agora ver o texto. Será que Davi achou que devia ter louvor e adoração só diante da arca? Não. No final do capítulo, versículo 37, diz assim, depois do Salmo, né? Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem ali continuamente, segundo se ordenara para cada dia. Também deixou Obed-Edom, 68 irmãos, para ministrarem com ele, e os porteiros. Versículo 39. Davi deixou Zadok, o sacerdote, e aos sacerdotes, seus irmãos, diante do tabernáculo do Senhor. Lembra que nós temos dois locais. Tem a arca em Jerusalém e tem o tabernáculo que está no alto, que estava em Gibeon. Versículo 40. Para que os sacerdotes, qual que era o serviço deles? Oferecer ao Senhor os holocaustos. Holocausto é aquele animal que queima inteirinho diante de Deus, que é uma figura da nossa... Jesus é o único que se queimou totalmente para Deus, né? Nós sempre reservamos uma parte. A gente pode ficar dedicado a Deus aos domingos, a gente pode ficar dedicado a Deus com 10% da nossa renda, a gente pode ficar... Mas holocausto é tudo. A ideia do holocausto é o sacrifício todo para Deus, né? Então é isso que significa. Temos louvor, temos adoração, glória a Deus, mas temos também o altar de holocausto. Para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos continuamente pela manhã e à tarde. Quantas vezes você acha que você deve renovar a sua entrega a Deus? Se a nossa vida deve ser um holocausto, e se então... Quantas vezes? De manhã e à tarde. Acho que é um bom costume, não é? No início do dia e no final do dia. Né? Renovação. Né? Tem alguma coisa? Eu segurei alguma coisa? Reservei alguma coisa? Eu voltei atrás? Voltar. Né? Renovar a sua oferta ao Senhor. Segundo tudo que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. Com eles, com os sacerdotes, versículo 41, estavam Emã e Jedutum. Os três músicos principais, os chefes, eram Asaf, Emã e Jedutum. Então, Asaf ficou lá com a arca, mas os outros dois foram para o tabernáculo. Com eles estavam Emã e Jedutum e os mais escolhidos, que foram designados pelo nome para darem graças ao Senhor, pois o seu amor, a sua misericórdia, dura para sempre. Com eles estavam Emã e Jedutum, que eram responsáveis por fazer ressoar as trombetas e os símbolos. E olha, eu amei essa frase aqui. E os outros instrumentos de música de Deus. Eu sei que também aí tem umas variações nas traduções, né? Mas eu comparei com algumas outras. Os outros instrumentos da música de Deus, ou a música de Deus, os instrumentos são de Deus, mas que coisa maravilhosa, você vê que Deus gosta de música. Amém, irmãos? Deus gosta de música. Então, eles tinham música diante da arca, mas tinha música também junto com os sacrifícios. Então nós vamos estar vendo isso mais e mais vezes. Eu queria mostrar, antes de ir para... Será que tem uns tempo ainda? Está acabando, né? Acho que não vai dar para entrar no capítulo 25, que ele vai falar sobre a ordem que ele colocou agora no final da vida dele, mas eu só vou lembrar vocês de mais um detalhe, e depois nós vamos ler um texto em 2 Crônicas 29. Mas quando Davi trouxe a arca, então, que foi nessa ocasião que ele começou essa ordem de cantores, de instrumentos musicais, né? Quando ele começou tudo isso, não sabemos se funcionou bem durante o resto do reinado de Davi, porque esse aqui é mais no início. Sabemos que depois né, que ele aprendeu sobre a arca, aprendeu que ele precisava colocar as coisas na ordem certa, aí nós temos a história do pecado de Davi, que nós já estudamos, Bate-seba, e de todos aqueles anos que vieram depois. E lembra o que foi que trouxe Davi de volta e que abriu as portas para ele colocar o resto, para os últimos capítulos aqui de Crônicas, falam sobre todas as coisas que Deus, que Davi instituiu. Ele organizou os sacerdotes, ele organizou os levitas, os porteiros, os cantores. O que abriu? De repente, Davi, que estava tão triste, derrotado e passando realmente pela disciplina de Deus, qual foi o acontecimento que foi o gatilho, o estímulo para isso acontecer? Foi o recenseamento, que foi um outro pecado, mas que terminou quando Deus falou: levante um altar na eira de Ornã. E naquele altar, Deus respondeu com fogo, e Davi, ao invés de falar assim: pronto, eu já pisei na bola uma vez, passei 10, 15 anos, não sei quanto tempo, amargando disciplina e tristeza, agora acabou. Davi já está, né, ele não sabia que faltava pouco tempo, mas assim, quanto tempo faltava, mas ele sabia que ele não ia viver muito tempo. Então, ele podia ter falado assim: ah, agora acabou a minha vida de vez. Não, quando Deus visitou com fogo sobre o altar foi que trouxe Davi de volta, porque como Deus visitou Davi no altar, então a visitação de Deus não é só a arca, todo mundo acha que é no louvor, na bênção, mas Deus visitou Davi no altar de arrependimento, de entrega a Deus, de sangue. Deus visitou Davi e foi isso que abriu o caminho para ele fazer todos esses outros preparativos, né? Então, outra vez, nós temos esse equilíbrio. Inclusive, eu notei algumas coisas aqui que vocês podem, assim, são algumas dessas expressões, são meio paralelas, mas para mostrar esse equilíbrio, eu acho que, assim, o grande erro dos movimentos de adoração, de louvor, é a falta de equilíbrio, né? Não ter a palavra. Então, vamos só colocar esses contrastes que tinha na vida de Davi, que mostram o equilíbrio na nova ordem de Davi, o equilíbrio que Deus deu para Davi. Então eu vou falar, 5 palavras contrastantes que mostram o equilíbrio. Primeiro, a arca e o altar. A arca e o altar. Então, Davi trouxe a arca, mas não pense que Davi só teve experiência com Deus na arca. A experiência que abriu a vida dele para toda a fase final do ministério dele foi o altar na eira de Ornã, né? Então, equilíbrio. Arca, presença de Deus, revelação, contato com Deus, sim, mas altar também. Então, arca e altar, primeiro, né? Segunda coisa que mostra um equilíbrio é alegria e sacrifício. Alegria, Davi tinha alegria, ele colocou alegria no serviço de Deus, mas ele manteve sacrifício. Então, arca e altar, alegria e sacrifício. Outro contraste, a nova ordem e a ordem de Moisés. Então, ele tinha nova ordem, coisas novas que Deus estava fazendo, mas ele manteve a ordem de Moisés. Quarto contraste, todo o povo, Davi queria envolver todo o povo no culto a Deus, mas ele aprendeu que ele não podia desprezar sacerdotes e levitas. Então, todo o povo, sacerdotes e levitas. Aí você fala assim: mas hoje é a mesma coisa. Não, irmãos, nós todos somos chamados para ser sacerdotes, mas nem todos nós somos sacerdotes. Percebe? Nós todos somos chamados, mas nem todos somos sacerdotes. Então, sempre, até Jesus colocar o seu reino e realmente todos chegarem à unidade da fé, ao conhecimento de Deus, até lá nós vamos ter sempre alguns sendo chamados, todos são chamados, a porta está aberta, não é, você não é da tribo de Levi, antigamente era assim, mas agora não. Mas nem todos são sacerdotes de fato. E, em último lugar, espontaneidade e perícia. Instrução, técnica, né? Perícia é, assim, você tem que se preparar, né? Então, Deus quer espontaneidade? Sim. Mas Ele quer também perícia, técnica, aprender. Então, esses são os pontos que eu acho que ajudam a gente a entender que Deus queria uma coisa equilibrada. E nós vamos terminar, só quero mostrar para vocês, em 2 Crônicas 29, 2 Crônicas 29 é um dos reis de Judá que foi muito abençoado, que é o rei Ezequias. Quando ele se tornou rei, ele veio depois do pai dele, que era um rei, Acaz, que era um rei terrível, né, que colocou idolatria, que abandonou a casa de Deus. Então, Ezequias precisou limpar, reconsagrar a casa de Deus, ele precisou fazer. E no versículo 24 diz o seguinte, eu só queria que vocês vissem mais uma vez esse equilíbrio e a necessidade das duas coisas, sacrifício e louvor. Versículo, só estou pegando assim, para não tomar muito tempo, só versículo 23, vamos começar. Trouxeram os bodes como oferta pelo pecado perante o rei e a congregação, lhes impuseram as mãos, os sacerdotes os mataram, com seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar a todo Israel, porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto e aquela oferta pelo pecado por todo Israel. Então a primeira coisa, irmãos, primeira coisa que ele fez, se você voltar mais versículos, você vai ver mais detalhes, né? Mas a primeira coisa que ele fez foi tratar com a questão do pecado, né? É por isso que quando, esse ponto que eu estou querendo, com todo temor e tremor, eu estou querendo combater uma tendência na igreja hoje de achar, nova aliança, não tem mais véu, a gente entra no santo do santo. Calma, é verdade, não tem mais véu, nós podemos entrar no santo dos santos, mas você está entrando pelo sangue? Você fez isso aqui? Então, antes, porque você vai ver, 25, a gente quer pular direto para o 25, pôs os levitas na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, conforme. Agora, esse aqui eu acho interessante, nós temos uma informação aqui que a gente não tem lá em Crônicas, 1 Crônicas. Toda essa ordem de levitas com símbolos, alaúdes e harpas, conforme a ordem de Davi, quem ajudou Davi a descobrir tudo isso? Não, mas aqui, ó, aqui a questão do louvor, né? Quem ajudou Davi a instituir essa nova ordem? Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã. Então, olha isso aí, né? Davi fez isso, mas com a ajuda de os dois homens de Deus que estavam ao lado dele, né? Gade e Natã, né? Que são citados algumas vezes na história de Davi. Então, esta ordem viera do Senhor por meio de seus profetas. Então, a ordem de Davi, ele recebeu com a ajuda desses profetas. Então, esse é um ponto que nós não temos essa informação em 1 Crônicas, mas o outro ponto que ele fez, quando foi que ele colocou os levitas para cantarem? Quando? Depois que tinha feito expiação, tirando o pecado, resolvendo o problema do pecado. E nós vamos ter mais oportunidades para ver isso em prática, mas, irmãos, nós não podemos entrar na presença de Deus, na nova aliança. Deus não é diferente do Deus da Bíblia, do Deus do Velho Testamento. Deus continua abominando o pecado. Nós precisamos resolver o problema do pecado antes de podermos Isso é uma coisa contínua, né? Não é assim, resolvi o problema do pecado, agora posso celebrar, né? Isso é uma coisa contínua, mas as duas coisas precisam ir juntas, e principalmente, irmãos, principalmente, a gente às vezes ouve umas coisas, a gente sabe que em muitas igrejas, irmãos, isso não é uma ou outra, isso é a situação da igreja hoje, isso a gente precisa buscar a Deus por misericórdia. Se Deus agisse como no tempo de Ananias e Safira, vocês podem fazer uma ideia do estrago que ia fazer, porque tem muito grupo de louvor, tem muito conjunto musical, que as pessoas tocam e cantam e têm a vida totalmente fora de qualquer, assim, nem sinceridade, nem procurando levar a vida diante de Deus, porque tocam bem, estão na igreja, estão no conjunto. Então, isso é coisa séria, coisa seríssima diante de Deus. Deus tem feito isso que nós estamos lendo aqui, Deus tem feito isso, como eu falei, tem uma abundância de louvor e cânticos, e Deus tem feito muita restauração, mas nós estamos hoje num ponto em que nós precisamos dizer, Deus, como é que nós vamos trazer a arca de volta? A gente estava fazendo aquilo lá, como Davi fez no capítulo 13, meio de qualquer jeito, muita alegria, mas sem se importar com muita coisa, e Deus só falou assim, espera aí, se eu for habitar nessa casa que você quer edificar, as coisas precisam ser acertadas. Então, essa visão, né? E nós queremos, não sei se vai ser na próxima vez, mas eu quero falar pelo menos um pouquinho sobre o poder da música, né? Porque eu estou falando agora mais assim, sobre como que ele colocou, tem mais algumas coisas para a gente ver agora nos capítulos, principalmente o capítulo 25, né? Que fala sobre a ordem de Davi, como ele colocou os cantores e tudo. Tem um lugar que ele fala que ele fez os instrumentos musicais, então tem muita coisa que Davi fez para colocar o louvor na casa de Deus, mas nós queremos até entender um pouco mais por que a música é tão importante para Deus, né? Semana que vem deve ser a ceia, né? Creio que sim. Então, só na outra aula voltaremos a falar sobre isso. Senhor Deus, nós lemos essas coisas e por mais que tenhamos visto e experimentado muita coisa maravilhosa na igreja, nas nossas vidas, com certeza todos aqui têm podido experimentar a maravilha de louvar a Ti, de alegria, de poder sentir o Teu Espírito movendo no louvor, mas, ó Deus, nós percebemos que tem muita coisa que precisa ser acertada, muita coisa que precisa mudar para que a verdadeira música, aquela música que traz a Tua presença, na qual o Senhor habita, muita coisa precisa acontecer na Tua igreja, em nossas vidas, Senhor. Então, ó Deus, nós colocamos isso diante de Ti para que o Senhor nos desperte, para que o Senhor haja nas nossas vidas e na Tua igreja, para que, ó Deus, essa alegria seja verdadeira, para que realmente possamos celebrar com todo o coração e toda a alma o louvor e as ações de graças a Ti. Esteja conosco, nós te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.